coisa aí no Jornal Nacional. E lembrando, né, que na última semana, a Maria Corina, que é uma direitista venezuelana, cujo trabalho tem sido implorar para que o Donald Trump bombardeie o seu país e mate o seu povo, para poder retirar o Maduro do poder e eles voltarem ao poder, para poder se apropriar do petróleo, né? Ganha o Prêmio Nobel da Paz, ou seja, acabou para esse Nobel aí, né? Lembrando, né, a gente sempre tem que dar o contexto das coisas aqui. O Alfred Nobel, que foi quem criou, depois de morto, né, deixou ordens para criar esse Prêmio Nobel, ele era um fabricante de armas, né? Passou a vida inteira fabricando armas e promovendo a morte e a guerra no mundo. E, então, quando estava velho, viu que, né, era uma... ele estava vinculado à morte, à guerra, ele quis então deixar o seu dinheiro e criar esse prêmio para implementar a paz. Uma hipocrisia danada, né? Mas mesmo assim, os seus seguidores, aí, o pessoal da sua instituição, têm mantido a coerência, né? Em vez de dar o prêmio Nobel da Paz para quem realmente busca a paz, dá para quem busca a guerra. Né? Vamos lembrar aí que o Barack Obama, que é o presidente estadunidense que invadiu mais de 80 países ao longo do seu mandato, ganhou o Nobel da Paz. Né? E essa Maria Corina é o absurdo dos absurdos. Né? Então, esse prêmio aí realmente já não tem mais sentido nenhum. E saindo do âmbito aí da nossa América Latina, né, lembrar que finalmente, né, foi conquistada aí a possibilidade de uma audiência pública para discutir o prédio lá da velha rodoviária. Vocês lembram que está uma grande polêmica aí, porque o prefeito quer derrubar, né, o Topázio derruba tudo, quer derrubar o prédio da antiga rodoviária, alegando que são prédios velhos, que precisa, enfim, modernizar aquela região, enquanto que tem um grupo de pessoas aí na cidade que entende que não, que aquele prédio faz parte, né, de um período histórico da nossa cidade, que deveria ser reformado, que deveria servir para um centro cultural, alguma coisa que desse vida cultural àquela região ali da Mauro Ramos, que é uma região também muito degradada, assim, no sentido de equipamentos públicos, né, para a comunidade, etc. Então, aquele espaço ali seria realmente uma coisa bem bacana se fosse um centro cultural, com atividades culturais, galerias, etc. Então, depois de muita batalha, vai ter essa audiência pública, que vai ser no dia 23, agora, dia 23 de outubro, às 5 horas da tarde. Então, a gente convoca aí todo mundo que estiver por aí, pelo centro, às 5 horas da tarde, tiver um tempo, ir até a Câmara de Vereadores para mostrar para os vereadores que não é só meia dúzia de louquinho, como eles dizem, que estão interessados em manter aquilo ali, que é a comunidade como um todo. Certo? Então, fica o convite aí, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso programa agora, então, com música. Vamos ouvir o quê aqui? Vamos ver. Vamos ouvir com um Cravo da Terra, Redemoinho. Essa é a Rádio Comunitária Campeche, tu estás ouvindo o programa Campo de Peixe e nós estamos agora aqui em linha com o professor Paulo Horta, porque precisamos discutir essa questão aí, né, da Lagoa da Conceição, que apareceu aí essa, essa espuma. A prefeitura falou que era uma coisa natural e tal, mas agora a gente sabe que de natureza ali não tem nada, né? Então, nós vamos conversar com o professor Paulo Horta, que junto com outros pesquisadores da UFES, que realizaram uma pesquisa ali para mostrar o que, que efetivamente estava acontecendo com a lagoa. Bom dia, Paulo, tudo bem?
Bom dia, Elaine, bom dia a todos e todas as ouvintes. Bom, tá tudo bem, né? A gente tem que dizer que tá bem por uma força de expressão, mas considerando a Lagoa da Conceição, as coisas não estão nada bem.
Então, Paulo, foi a natureza que trouxe essa espuma? Conta pra gente aí o que, que vocês descobriram.
Talvez a natureza inconsequente de alguns seres humanos, não é? Mas não, nós não podemos chamar de natural um evento que está relacionado à poluição urbana. Nós não podemos chamar de natural um evento que está relacionado às nossas carências de saneamento básico. Nós não podemos, Elaine, chamar de natural as consequências de um evento que faz estudos mal acabados, que de fato não atenta a uma Lagoa da Conceição que tem limites e que já viu esses limites serem transgredidos inúmeras vezes. E mais uma vez, né, com a dragagem, por exemplo, que soterrou bancos de gramas marinhas, a dragagem que redisponibilizou um monte de poluentes para a água e também potencialmente redisponibilizou cistos das próprias algas que produziram essas coisas. Então, é muito importante lembrarmos que sim, não é natural. Isso não é natural. E nós temos que poder naturalizar isso. Uhum. Caímos nesse canto da sereia, né, de naturalizarmos esse tipo de tragédia, nós estaremos malizando a falta de saúde na Lagoa da Conceição e todos os prejuízos que isso tem para a natureza, para a sociedade e para a economia da região. Então, temos que, com muita clareza e muita serenidade, apontar tudo aquilo que está, sim, relacionado com o evento e, à medida que temos esse diagnóstico preciso, podemos ter o melhor tratamento, um tratamento que, de fato, pode produzir uma lagoa que todo mundo quer, né? Uma lagoa que vai ser excelente do ponto de vista da prefeitura, por exemplo, que vai aumentar a arrecadação de impostos, não é? Uma lagoa que vai permitir que os peixes cresçam, que tenha mais pesca para o pescador, que tenha vida mais bonita para o turista. Enfim, um ciclo de virtudes pode vir do bom diagnóstico e do melhor tratamento, não é?
O Paulo, por que que efetivamente a sociedade, né, não consegue incorporar essa batalha, né? Porque a gente vê sistematicamente esses problemas acontecendo, muito dinheiro público sendo colocado para reparar coisas que poderia ter antes, né, antes que o evento acontecesse, podia ter consequências. Por exemplo, o tratamento do esgoto seria um.
Exatamente. Eu acho que nós vivemos, Elaine, a gente vive a economia do colapso, né? Parece que tem alguns grupos que acabam ganhando dinheiro, e muito dinheiro, com a reparação dos danos que vem depois das tragédias, né? E é muito importante que a gente viva, na verdade, uma sociedade da prevenção, da precaução, não é? Onde os bens comuns não sejam mercadoria. É fundamental que a gente entenda que o saneamento básico é um bem comum. Ele não pode ser tratado como mercadoria, né? Ele precisa, né, ser priorizado na cidade. E aquilo que tem que ser feito tem que ser feito com urgência e com emergência. Por quê? Porque nós estamos tratando de algo que é fundamental e é urgente para todas e todas as pessoas e para todas e todas as formas de vida, não é? E é talvez por isso que a gente vive essa normose, essa doença que não nos garante que tenhamos o saneamento básico universalizado já, né? Nós estamos vendo aquilo que é o prazo, né, para essa universalização do saneamento chegar, e na capital do estado, uma das cidades mais ricas do país, não é, essa universalização ser fornecida de maneira muito a conta gotas, né? Acontecendo muito devagarzinho e tal. Os avanços são extremamente tímidos e vão na contramão da necessidade, porque à medida que avança a crise climática, nós precisamos de mais saneamento. À medida que avança a crise climática, as temperaturas sobem, eventos extremos são mais frequentes e intensos, tudo isso precisa de mais drenagem urbana, precisa de mais infraestrutura, e essa infraestrutura precisa ser pensada e buscar inspiração na natureza para que ela seja eficiente, não é? E é muito importante a gente falar para os ouvintes e para as ouvintes que esse planejamento não está acontecendo e não está acontecendo nessa direção. Por exemplo, a Lagoa da Chica. O pessoal ouviu falar das intervenções na Lagoa da Chica, certamente, não?
Sim.
Vocês estão acompanhando?
Uhum.
Que meteram máquinas lá dentro, estão fazendo aquilo que chamaram de desassoreamento da Lagoa da Chica. Mas, gente, usa máquina. Máquinas daquele tamanho, sobre ninhos de aves, removendo tudo, emitindo um monte de metano, um monte de óxido nitroso, enfim, fazendo um processo que poderia ser feito de outras formas, né? Nós estamos fazendo da forma mais agressiva possível, na contramão, completamente na contramão daquilo que seria a tal cidade esponja que a gente precisa, né? Uma cidade onde o cuidado orienta, de fato orienta ou deveria orientar a ação do gestor público. Né?
E Paulo, eu estava olhando agora as redes sociais da prefeitura e do prefeito Topázio e não há menção alguma, né, sobre a questão da lagoa. Quer dizer, nós estamos esperando aí um verão que estão planejando com 3 milhões de pessoas chegando em Florianópolis, em cima dessas propagandas da cidade mais limpa, mais segura, mais bonita, mas os problemas reais não aparecem, né?
Exatamente. A comunicação da prefeitura, mais uma vez, eu estava conversando agora com jovens do jornalismo aqui, e ela é oportunista, né? Ela é oportunista e tenta surfar em ondas de desinformação, em ondas de uma simplificação de cenário que flerta, toda vez que isso acontece, flerta literalmente com notícias falsas, né? Ou com simplificações de realidade que nos levam a diagnósticos equivocados e, portanto, em tratamentos ou soluções equivocadas para as diferentes necessidades da cidade, né? E isso passa pela mobilidade, pela moradia e, claro, chega na questão ambiental. E aí, quando chega na questão ambiental, aí é dramático, né? Querem fazer uma beira-mar em Ingleses, aonde já está sofrendo com erosão. Enfim, as soluções não são, de fato, soluções para a cidade, são imposições, acredito eu, dos interesses do capital especulativo e daqueles que não têm nenhuma responsabilidade com essa cidade, com um planejamento para a cidade de médio e longo prazo, né? É dramático.
Então tá, querido. Obrigada aí pela tua participação no nosso programa e nós aqui seguimos, né, denunciando e tentando também trazer um pouco de consciência aí pro pessoal. Obrigada, Paulo.
Eu que agradeço, Elaine. Um abraço para todo mundo. Bom dia, bom sábado e vamos nos proteger, porque atenção aí com as rajadas de vento que a gente deve ter a partir agora do início da tarde, né? Especialmente essa região do Campeche, é uma região extremamente vulnerável e precisa... E o pessoal precisa cuidar, tá bom?
Tá bom,
um abraço para todo mundo, boa tarde.
Obrigada. Esse então foi o professor Paulo Horta, ali da Universidade Federal de Santa Catarina, né, que junto com outros pesquisadores realizaram uma pesquisa ali e mostraram que os fatores principais da espuma são justamente o excesso de nutrientes resultante do excesso de esgoto e ressuspensão de matéria orgânica acumulada no fundo da lagoa. Então, isso ativa o que eles chamam de cistos de dormência das algas e faz com que a espuma apareça. Então, voltando a repetir, não tem nada de natural ali, né? É a ação humana e a falta de um trabalho decente por parte da Prefeitura Municipal. Nós não temos saneamento básico, né, gente? Quando é que isso vai acontecer? Não se sabe, né? Prefeito TikTok prefere vender a cidade. Vamos de música agora, vamos ouvir com Denise de Castro, Todas as Ondas. melhor, tempo de pipa.